A doutora veio para falar a respeito desde a semana passada, inclusive foi matéria que nós geramos para a rede, sobre essas brincadeiras, eu não posso nem chamar de brincadeira, extremamente de mau gosto, começando pelo desafio da rasteira. E nesse final de semana, surpreendentemente, apareceu uma outra tão perigosa quanto o desafio da rasteira. A gente se pergunta o que está acontecendo na mentalidade desses jovens, essas crianças para adolescentes, né?
E que acontece entre adultos, pelo que a gente viu alguns vídeos, e em crianças mesmo, né? E a nossa preocupação é exatamente essa banalização da violência, né? É o fato de talvez as pessoas estão convivendo tanto com a violência, que esse trauma, eu acho que nós estamos vivendo até um trauma coletivo diante da violência diária, e as pessoas estão reagindo como se não fosse ter consequências. Então parece que eles estão vivendo num jogo de internet, que não é da minha geração, os joguinhos, mas em que tem os personagens que vão morrer e vão ressuscitar, né? E parece que as pessoas hoje não se dão mais conta disso. É como se nós estivéssemos mesmo numa encruzilhada civilizatória. Eu falo isso, Letícia. É difícil, né, você viver no momento em que, desculpa, mas assim, quando você tem que ter leis federais para dizer, para você respeitar idosos, mulheres grávidas, mesmo assim não é respeitado. Então é o momento da sociedade parar e reencontrar o seu afeto, né?
Eu acho, doutora, que tem uma questão que a senhora abordou, importantíssima, que é o seguinte: a internet. Porque notem o seguinte, não basta fazer a brincadeira. A brincadeira só vai ter relevância, só vai ser engraçada, só vai realmente ter... vai ser completa se ela for gravada...
E compartilhada.
Quer dizer, a partir desse momento é que ela virou a brincadeira. Tanto é que sempre tem. A gente fica aqui, Letícia, lembrando e falando das pessoas, por exemplo, na brincadeira lá da rasteira.
Sim.
Né? Então a gente fala assim, ficam duas pessoas... pulando, daí a pessoa do meio salta, o garoto do meio salta, e eles dão uma rasteira e caem. E a gente esquece que tem uma quarta pessoa. Que filmando. É que está gravando.
Filmando. E isso está se tornando... É como se fosse assim, a gente em direito aprende medicina legal, a questão de uma das doenças, né? Doenças, entre aspas, a serem tratadas no direito, que é a questão do voyeurismo. E é como se a gente estivesse tornando uma sociedade voyeurista, né? Você fica filmando os outros, você vê as pessoas serem machucadas, você vê as pessoas sendo traumatizadas, sofrendo violências. E muitas vezes a gente percebe nessas filmagens que aquele ser humano ali poderia ser socorrido e não foi. Quer dizer, eu fiz a opção por continuar filmando para jogar numa rede social para ter curtidas. Então é exatamente lógico que nós, nenhuma dessas ferramentas, nada disso que o progresso trouxe vai deixar de existir na nossa vida, né? Mas assim, a sociedade, a humanidade tem que pensar de que forma devem ser usadas essas ferramentas em que a gente não perca a humanidade.
Certo.
Né? Humanidade, porque você vai continuar convivendo com isso. Você vai continuar tendo... Nós precisamos dessas notícias rápidas, das informações rápidas. Mas como a gente vai conviver com isso? De uma forma que a gente não se torne robôs completamente sem sentimentos, que é o que nós estamos vendo acontecer.
Eu fico espantada, também estava comentando, da pessoa que se sujeita a fazer isso. Porque ela está fazendo consciente de que ela vai tomar uma rasteira, ou tomar um salavanco que vai cair.
Uma das coisas que a gente liga, a gente tem uma técnica que a gente utiliza, inclusive o Tribunal de Justiça, que é a comunicação não violenta, em que ele define que a gente precisa ter as nossas necessidades atendidas. A necessidade é aquilo que é básico. E a gente percebe, eu lidando com essas crianças e adolescentes ao longo dos anos, e mesmo com os adultos, que uma das necessidades mais básicas que nós temos é o sentimento de pertencimento. Então, assim, as pessoas estão fazendo as maiores loucuras para terem a sensação de pertencimento, porque talvez essa sensação não esteja vindo do local primeiro que deveria vir, né? A atenção que deveria ser dada. A vida está tão corrida, as pessoas estão lutando tanto pela vida para consumirem tanto, para adquirirem novos bens, aqueles meninos estão crescendo sem esse sentimento de pertencimento primeiro na família, seja qual seja o modelo de família que seja. Então, Então, isso precisa ser resgatado, né? O diálogo, o afeto, o carinho, a atenção. Saber que existe um momento de atenção, porque o ser humano tem essa necessidade básica do pertencimento. E a gente percebe que, quando eles não encontram isso naquelas instituições importantes na sociedade que deveriam fazer, eles vão procurar, por exemplo, nos grupos criminosos, porque eles vão ter a sensação de pertencimento.
Eu tenho uma dúvida em relação à questão legal. Nós tivemos há relatos de que nessa brincadeira perigosa da rasteira, houve uma adolescente que morreu no nordeste do país, não sei se foi na Paraíba, no Rio Grande do Norte, mas morreu em consequência da queda. Há algum tipo de previsão legal em relação aos garotos que deram o golpe nela?
As investigações vão ser feitas, com certeza, para você ver se isso foi uma forma de homicídio, se você vê se é uma forma, se você tinha o conhecimento do risco daquilo acontecer, quer dizer, a questão do dolo, que a gente chama em direito, que é a intenção de fazer. Mas que pode acontecer, por exemplo, o homicídio culposo, que é aquele do motorista que eventualmente atropela alguém que atravessou na frente, na rua, né, e ele não viu. Então, isso tudo vai ser investigado, porque existem sim as consequências legais, existem de cunho infracional, se forem adolescentes, de cunho criminal, se forem adultos. Mas podem existir também as consequências cíveis de indenizações, de uma série de coisas. Mas eu imagino, além da vida que se perdeu, o trauma daqueles colegas que se cria por eles terem tirado uma vida. Né? Eles entraram numa brincadeira de uma forma desavisada. Então, na verdade, você vai ter 4 vidas perdidas ali.
Certo. Nós estamos conversando aqui com Patrícia Neves, ela que é juíza, coordenadora das varas da infância e juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e vice-presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Espírito Santo. Eu ia perguntar, temos pergunta aí, Letícia?
Tem participação já
então,
de ouvintes.
Então, sua participação, depois
aqui,
eu volto.
Doutora Patrícia, vou pegar a participação aqui do Guto. O Guto, desde cedo, logo quando anunciei a presença da senhora, ele já está participando. Ele faz dois questionamentos, nem dois questionamentos que ele faz, não. Ele pede para a gente falar. Seguinte, gente, olhem esse vídeo. Ele mandou justamente aquele vídeo onde uma camisa de... um moletom é passado por cima da pessoa e lá nas pernas é puxada, a pessoa cai de cara, é uma menina, né? Mandou esse vídeo pra gente. Ele fala, olhem, orienta os pais dos ouvintes, por favor, orientem os jovens do perigo da queda. Essa é uma afirmação que todos nós estamos fazendo, mas de que forma que isso a gente consegue chegar até essas pessoas, aos pais, para falar, opa, peraí, está acontecendo isso na sua escola, você está participando disso? De que forma os pais podem atuar mais, assim, mais, vamos dizer, precisamente, né, mais duramente com o filho e o adolescente da mesma forma? Porque a mensagem que o ouvinte está mandando é a mensagem que a gente fala no ar o tempo todo. A gente, olha, orienta aí o seu filho para não fazer isso. Ó, você que é jovem, por favor, não faça. Mas é difícil somente falar, né, doutora?
É, toda mudança de cultura e resgate de uma cultura anterior, ele demanda muita ação, né? Demanda uma ação conjunta. Eu acho que é o nosso momento, da sociedade, de todos nós, instituições públicas, vocês são essenciais, através da imprensa, de nós fazermos uma ação. Houve uma mudança legal no Brasil em 2018, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi modificada, e um dos objetivos hoje na educação é que você crie ações de propagação de uma cultura de paz nas escolas. E eu acho que é por aí que a gente tem que fazer, a gente já vem fazendo no Poder Judiciário, com o nosso programa, e a gente tem que fazer isso porque a escola é o chão sagrado, né? E na escola você não vai atingir só as gerações que já estão aí cheias de violência na cabeça, na vivência, no dia a dia, os que estão entrando, mas também as famílias. E aonde a gente levou esses programas de paz, de mediação escolar, de práticas restaurativas, assim, tem tido um resultado sensacional, inclusive no seio das famílias. Então a gente ver que é possível, que as pessoas estão ansiando por isso, e muitos pais, Letícia, não conhecem a internet. Muitos adolescentes estão sendo criados pelos avós, que são mais velhos, que não têm contato com a internet. Então, talvez seja um grande movimento da gente fazer para eles conhecerem os riscos, inclusive. Porque muitas vezes a gente brinca que controle de pais é uma coisa que existe para ser quebrado por filho. Porque os meninos mais novos, eles são tão bons naquilo ali, que qualquer controle que você faça, eles quebram imediatamente e entram, né, nos assuntos. E eles também acessam em qualquer lugar, por mais que a escola faça. Então, acho que é uma grande campanha de conscientização social mesmo, sabe? De resgate mesmo de humanidade.
E as escolas, qual é o trabalho delas que pode ser feito nesse sentido?
As escolas, por exemplo, em Vila Velha, a gente tem trabalho em Cariacica, Vitória, Vila Velha, outros municípios do estado. O que, que eles têm feito? Eles têm transformado a paz na matéria transversal. Então, eles fazem ações com os alunos, fazem ações com as famílias, discutem o tema em todas as matérias de forma que possa entrar, né? E aí, dessa forma, e principalmente, são técnicas que estão sendo levadas às escolas que dão voz aos adolescentes e às crianças. Então, do momento que eles dizem, eu fui ouvido, eu nunca fui ouvido dessa forma, em que eles podem falar, eles também correspondem àquilo ali. Porque é uma coisa que eu tenho certa na minha vida, que o carinho é a linguagem mundial, universal. Então, quando eles recebem o carinho do acolhimento, que eles podem falar das suas dores, inclusive, eles respondem com muita tranquilidade a esses processos que estão sendo empregados.
Então, doutora, eu acho que dá para a gente falar o seguinte, a senhora não acha que essas ações, elas se expliquem apenas pelo ato em si? Elas são consequência de um momento violento que a gente está vivendo. Quer dizer, não dá nem para falar que é um momento. São anos já em que a gente tem uma cultura de violência muito impregnada. É isso?
É uma geração. A gente diz que nós já temos uma geração de violência, né? Mas é isso, foi um processo que foi sendo construído, que a gente tem que começar a se dar conta, porque a gente banalizou essa dor, essa violência. Então, assim, não é natural que a gente receba toda hora, e aí essas mudanças da internet intensificaram isso nas nossas vidas. Não é natural que toda hora você receba a notícia de morte, morreu, foi assassinado, sofreu num assalto, foi esfaqueado, tomou um tiro, e que você comece a considerar isso normal. Então, na verdade, eu acho que o resgate disso é a gente não perder a capacidade de indignação também, né? Não a indignação que vai levar a agredir o outro, mas a indignação que vai levar no nosso meio, porque veja bem, se eu fizer no meu meio, né? É um ditado oriental antigo, se você limpar a porta da sua casa, o mundo todo vai estar limpo. Se eu começar a mudar o meu comportamento com os meus, no seio da minha família, com meus amigos, na minha comunidade, no meu trabalho, transformando as relações numa coisa menos egoísta, mais respeitosa, eu acredito que nós podemos fazer.
Tem aqui a participação justamente disso que a gente está falando. O Marcelo Silva fala o seguinte: doutor, infelizmente a sociedade está doente. Nos espantamos com essa brincadeira sem graça e achamos normal jovens morrerem na greve, na guerra do tráfico de drogas. Tem mais contribuição aqui do nosso ouvinte, cadê o nome dele? É o Anderson. Anderson, que colabora com a gente, mandou um áudio aqui agora. Fala, Anderson.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Aqui é o Anderson que está falando. Ouvindo a doutora Patrícia falar, né? E vocês também muito preocupados com esse assunto. E nós, como pais, ficamos perguntando, né? A gente não vê aí um investimento da mídia, né? Uma propaganda para que isso não aconteça, né? De forma que isso não venha acontecer. Então, acho que o governo também tem que investir, né, em propagandas aí, mostrando que essas brincadeiras são violentas e isso causa até a morte, né? Acho que o governo precisa fazer alguma coisa.
Tem mais participação aqui. Tem pergunta, né, de ouvintes também, como a do Maurício Júnior, doutora.
Letícia Cacá, bom dia, Maurício Júnior. Eu tenho uma pergunta. O pai de uma criança que machuca uma outra numa brincadeira dessa, ele pode ser acionado judicialmente? Porque eu já vi casos próximos, inclusive de criança que quebrou o pulso numa brincadeira dessa. E qual a orientação, né, que deve ser dada aí para as instituições, né, mediante esse tipo de comportamento, e o que elas têm, que elas podem contribuir às escolas, no caso.
De fato, os pais respondem civilmente, não penalmente, pelos atos dos filhos. Isso é uma questão, a legislação vigente no Brasil e qualquer lugar do mundo, quando os filhos são menores, né? Então, isso é um fato. Agora, o que pode ser feito? A gente pode intensificar, né, o que está sendo feito, os programas que estão sendo desenvolvidos. Queria até responder a um ouvinte anterior que falou que nós nos indignamos com os vídeos, mas esquecemos das mortes no tráfico. Não. Não, talvez o nosso adoecimento maior, poder público, que somos o sistema de justiça infanto e juvenil no estado do Espírito Santo, é porque nós não aceitamos que a gente possa considerar que existam meninos soldados na nossa sociedade como eles estão armados na África. E é exatamente por isso que nós reagimos, né? O Poder Judiciário iniciou um projeto de pacificação social, estamos dando o nosso todo e já temos assim acordos de várias instituições públicas e particulares para a gente conseguir levar isso. E eu acho que assim, as campanhas publicitárias são muito importantes, mas a gente realmente tem que reconstruir, e aí todos os espaços são importantes, né? A gente tem que chamar o poder público de uma forma geral, a gente tem que chamar as igrejas, a gente tem que chamar as associações de moradores, a gente tem que chamar todo mundo, as instituições públicas, as escolas, todos têm que participar, porque isso diz respeito a todos nós. Essa violência nos atinge e nos adoece a todos nós.
Eu acho que só eu no caso do Marcelo, eu tinha entendido, do ouvinte, eu tinha entendido de uma outra forma, doutor. Eu tinha entendido que ele estava falando que a sociedade age assim. Ou seja, a sociedade ela fica assustada com brincadeiras como essa que podem levar à morte, mas, assim como a senhora falou, já não se assusta quando um soldado do tráfico, uma pessoa que integra o tráfico, morre. Pelo contrário, a gente tem até manifestações de pessoas que aprovam isso como se fosse.
Inclusive, a gente está recebendo críticas desde sexta-feira por a gente estar se direcionando a esse jovem que morreu.
Como um rapaz,
como um
jovem.
Rapaz e as jovem. Pessoas... São os nomes, jovem e rapaz. Então as críticas estão vindo em cima da gente por esses termos que nós estamos utilizando, porque eles queriam que a gente utilizasse o termo bandido.
É um sinal de como a gente está encarando essas coisas.
Eu entendi, inclusive, o seu contraponto, mas eu entendi a preocupação do ouvinte.
Sim.
E eu quis garantir para ele que nós, sistemas de justiça, não pensamos dessa forma.
Certo.
Nós estamos tentando modificar essa forma de pensar. Porque, veja bem, acho que a sociedade está cansada da violência, entendo a exaustão emocional, e toda violência causa traumas que precisam ser tratados, traumas coletivos, inclusive, onde nós passamos ou a nos agredir, e aí nós temos um aumento absurdo das automutilações e dos suicídios na sociedade, ou nós passamos a agredir o outro. Então, são reações naturais e que podem ser estudadas pela psiquiatria, pela psicologia, que são temas que devem ser debatidos. Mas é exatamente isso. Aquela pessoa que morreu, ele não morreu, não se morre com o tipo de atividade que eu tive na vida, seja lícita ou ilícita. Um ser humano morreu. E um ser humano que não deveria ter sido levado à situação de estar com um fuzil na mão. E é isso que nós temos que trabalhar, né? É fazer com que não chegue à situação de ter um fuzil na mão. E aí não é só o sistema de segurança que está sobrecarregado. Aí é realmente toda a comunidade, é toda a sociedade que tem que criar o trabalho preventivo para ninguém chegar a usar um fuzil, a não ser que você seja um agente do Estado autorizado para tanto. Então, até esse desame, eu vou usar um termo, os times não se ofendem, mas é como a gente fala, esse fla-flu que se formou no Brasil, esse maniqueísmo do bem e o mal. Não existem seres humanos que estão em circunstâncias diferentes, que foram levados a circunstâncias diferentes, e o nosso trabalho é não permitir que ele chegue àquela situação.
Doutora, tem pergunta aqui dos ouvintes, tem muitas perguntas chegando aqui. Vou pegar a do Gleison, que tem a mesma linha das demais. Ele pergunta, doutora, não teria como chegar em quem produz esses vídeos e puni-los de acordo com a lei?
Eu sou a pior pessoa, assim, eu sou meio analfabeta em informática, mas existem. Eu não sei, mas eu tenho medo, inclusive, quando o computador conversa comigo. Então, mas assim, existem as delegacias especializadas e eles são muito bons. As delegacias e as polícias hoje são altamente especializadas. A delegacia especializada nos crimes cibernéticos aqui no Espírito Santo, ela é sensacional.
Agora, eu acho que a pergunta do ouvinte, ela, não sei se foi nesse sentido, mas eu vou, se não for, eu vou complementar. Porque é o seguinte, nós temos ali identificados, nós aqui inclusive num dos vídeos, nos primeiros vídeos que chegaram para nós dessa brincadeira entre aspas da rasteira, nós temos identificadas as pessoas, quer dizer, os garotos que estão dando a rasteira, né? Ou seja, se isso tivesse ocorrido e pudesse ser identificado numa escola, vamos usar como exemplo, de Vila Velha, então a senhora recebe um vídeo de uma escola em Vila Velha em que essa brincadeira aconteceu, repito, brincadeira entre aspas. Os adolescentes que estão ali participando, e há segundo os alertas feitos, o risco de um acontecimento, uma agressão mais grave em relação à pessoa que é o alvo da rasteira, os adolescentes que aplicam essa rasteira, eles poderiam ser alcançados por alguma legislação, alguma regra da vara da infância e do adolescente? Uma agressão como essa seria passível de algum tipo de punição?
Sim, seria. Vai ser investigado pela polícia e isso vai ser detectado qual foi o ato infracional cometido ali, se foi com a intenção ou não de cometer, mas isso é uma coisa no curso do processo, vai ter o direito de defesa e tudo. Mas, evidentemente, em havendo lesão a alguém, por menor que seja, isso é um ato infracional ou um crime, ato infracional para adolescente. E a polícia, todos esses vídeos que rodam os grupos, de vez em quando eu recebo alguns vídeos de adultos agredindo crianças e tal, e as pessoas horrorizadas, eu falo, olha gente, isso aconteceu em tal lugar, as pessoas já foram identificadas, já foram punidas, já estão presas, porque é lógico que esses vídeos onde estão aparecendo o rosto da pessoa são utilizados pela polícia para identificação. Né? E muita gente que reconhece aquelas pessoas que estão no vídeo ligam para o Disque Denúncia da polícia. Então, esse trabalho normalmente é feito e é feito com muita rapidez nesses casos que criam mais comoção social.
Nós estamos conversando com a doutora Patrícia Neves, juíza, coordenadora da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo, também vice-presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo. Doutora Patrícia, tem uma participação aqui do Joed e tem outras participações que depois que eu colocar do Joed eu vou complementar aqui com a senhora, mas escute o relato dele que é diretamente envolvendo o trabalho da senhora.
Bom dia, Cacá, Letícia, ouvintes e doutora Patrícia. É uma grata satisfação poder ouvir a doutora falando e ter a oportunidade de agradecê-la, porque um dia a doutora, de forma direta, interviu na conduta da minha família, ajudando meu pai na educação de um dos meus irmãos, que era muito rebelde. E a orientação e a postura que a doutora teve diante da situação permitiu que o meu irmão hoje seja um profissional muito bem sucedido, uma pessoa distinta, e isso sim, a gente tem que saber reconhecer. Muito obrigado pela participação da doutora na educação da nossa família nesse momento e pela sua existência no todo, né, como agente público. Bom dia.
Mais uma, hein, doutora Patrícia? Doutor Jean agora.
Ei, Letícia, ei, Cacá, bom dia, doutora Patrícia. Olha, eu sou de uma geração que cresceu ouvindo o seguinte: não faça caca na rua, porque senão vai cair na mão de doutora Patrícia. E aí a gente sabia que se caísse na mão de doutora Patrícia, o que tinha que ser feito seria feito. Eu aprendi no direito que o Beccaria falou que não importa o tamanho da pena, importa a certeza que a pena vai ser cumprida. E eu acho que hoje em dia a gente não tem mais a certeza do cumprimento da pena, né? Então por isso que se faz as coisas com muito mais facilidade, a coisa banalizou desse jeito. Uma pena, um abraço.
Doutora, olha, para quem está sintonizando o rádio agora, para quem não precisa ser nem um pouquinho mais novo, não, para quem de fora do estado, a doutora Patrícia Neves, isso eu até confirmo com os ouvintes, não, que eu aprontava, né, na minha infância, mas tinha isso, tinha esse medo dos próprios pais falarem, olha, se continuar, vai para a doutora Patrícia, porque a senhora corrigia, não é? É ou não é?
Sim,
que era a frase dos pais, né?
Eu fiquei muito emocionada, porque a gente tem o sentido de que se você conseguiu modificar uma vida, a sua vida valeu a pena. Então, isso para mim é extremamente emocionante ouvir. E criou-se uma lenda, sabe? Assim, eu vou te levar para a doutora Patrícia. Todo mundo ia levar para a doutora Patrícia. E o engraçado, quando ele chegava, falava, ela que é a doutora Patrícia, eu morria de rir. E eu até usava meu nome também, para quem não me conhecia, eu vou te levar para a doutora Patrícia. Mas é esse princípio mesmo da autoridade. E nós temos esse sentimento, o ser humano precisa ter o sentido da autoridade, não da arbitrariedade, do autoritarismo, mas essas gerações estão crescendo sem perceberem que existem regras de uma forma geral, né? A questão das regras, e eles não são felizes com isso, Letícia.
Mas os pais também, eles estão sem referência a quem procurar para mostrar como fez o Jean, o pai do Joed, que estava com problema com o irmão. Olha, eu vou te levar para a doutora Patrícia, porque lá você tem que cumprir regras.
A grande questão é, o que nós temos que primeiro trabalhar nas famílias é que as famílias não precisem usar o nome de alguém de uma instituição pública, ela consiga conter os seus próprios problemas, que ela consiga solucionar. E quando nós chegamos a um limite já de comportamento, então a gente procura as instituições que na área da infância começam pelos conselhos tutelares, que atuam muito, e eventualmente, nos casos mais graves, são já mandados para os juizados da infância. Mas é isso, essa referência de autoridade com carinho, não de arbitrariedade, dos pais, da família com os seus filhos, eles reclamam, Letícia, quando eles vão ao juizado. Eles dizem assim: meus pais não me dão bronca, mas eu também não tenho como saber deles o que, que eu devo fazer. E quando a gente está em crescimento, a gente precisa dessa referência de alguém que seja autoridade para você, até para assumir a responsabilidade por algumas besteiras que você faz, e ele que está assumindo a consequência pode te punir, te botar num castigo, mas ele está ali do seu lado, e eles sentem isso, e eles falam isso para a gente diariamente no juizado.
Olha, a Rosângela fala o seguinte, ela comenta, falando sobre violência, muita coisa mudou. Uma das coisas que pode melhorar os relacionamentos é o ensino religioso, independente de qual religião, pois todas as religiões têm regra de ouro: faça aos outros aquilo que tu queres que faça a ti e não faça. Enfim, a cultura da paz, creio que faz falta o ensino religioso a esses jovens. Tem também a participação de um pai aqui, doutora, que, cadê o nome dele? O final do telefone 1987, se puder deixar o nome dele aqui, da conversa que ele teve com o filho também diante dessas brincadeiras e da dificuldade que ele tem de aceitar e entender por que que um jovem faz uma coisa dessa. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, Band News FM, Aleí. Ouvindo essa matéria de vocês aí sobre a rasteira aqui, até conversei com a minha esposa que ela não estava sabendo. Eu tenho um filho de 15 anos, andei conversando com ele semana passada a respeito do menino que até teve traumatismo craniano. Eu não entendo a mentalidade desses jovens de hoje em dia, com toda a informação, com tudo na mão, tudo mastigadinho. Como é que um jovem pode se submeter a uma situação dessa, gente? Que coisa triste, chata, né? Chega a ser insano, que coisa sem noção. Não dá para entender esses jovens de hoje em dia, não. Band News FM, 20 minutos, tudo pode mudar.
É a dificuldade que o pai tem, né? Ou seja, avisa, fala, mostra, mas ainda continua fazendo. A pessoa vai lá e faz.
Tem métodos, assim, é isso que a gente está fazendo com as escolas, com as igrejas, com a sociedade. Tem jeito de você ensinar e de ouvir. O que a gente mais ouve nos círculos restaurativos, quando a gente faz as práticas, seja nos processos de ato infracional, seja só nos de diálogo, é as pessoas saírem e dizerem assim: a gente percebeu que nunca tinha brigado, é que a gente nunca tinha conversado, né? Então, uma conversa onde os dois lados se ouçam com respeito, se deem tempo para falar, muda as coisas. E é o que eu estou falando, muitas vezes a família não aprendeu essa forma de conversar, porque nós estamos passando por algumas gerações em que esse diálogo se perdeu no ritmo alucinado da vida. Mas não é nada que não possa ser reaprendido, que não possa, as pessoas não possam reconquistar essa capacidade.
Seria esse, então, doutora, qual a sua mensagem final até mesmo, para a gente está iniciando um trabalho assim que é mais trabalhoso que um trabalho de uma formiga, que é fazer essa conscientização. E é claro que os microfones da Band News estarão sempre abertos para a senhora, para os demais juízes da Vara da Infância, que realizam esses trabalhos nas escolas, nos juizados, diretamente com os pais, como foi o caso do nosso ouvinte aqui também.
Não, então, assim, o que eu deixo de mensagem para as pessoas é que eu estou fazendo um convite a todo mundo, e a gente tem muitas formas de agir, para nós fazermos um contramovimento a toda essa violência que existe. Que a gente comece a percorrer o caminho contrário nas pequenas coisas, nas pequenas gentilezas, nas pequenas atenções, no pequeno abraço que eu dou num familiar meu antes de sair de casa, ao invés de sair correndo, que a gente faça um contramovimento. Que eu tenho certeza que, se a gente se unir, a gente vai, com técnica, levando para as pessoas que precisam, ou com muito afeto, a gente consegue resgatar essa humanidade dentro da gente.
Ótimo. Agradecendo aqui a participação da Patrícia Neves, juíza, coordenadora da Vara de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Muito obrigado, doutora. Bom dia.
Foi um prazer. Obrigada a vocês e aos ouvintes.
Obrigada, doutora. Tenha uma ótima semana.